SBS Radio.
E vamos aos destaques, então, desta tarde de quarta-feira, 18 de setembro. A senadora trabalhista Penny Wong fez fortes críticas à parlamentar liberal do estado de Vitória, Gladys Liu, após novas acusações de que ela teria se oferecido para escrever cartas de referências para estudantes estrangeiros. Liu está sob crescente escrutínio por suas ligações com a China, ela que nasceu em Hong Kong. Além disso, o Supremo Tribunal deve analisar os processos judiciais contra os parlamentares Liu e o tesoureiro Josh Frydenberg. Os dois são acusados de suposta conduta ilegal em dois assentos federais em Vitória durante as eleições. Liu foi criticada por colocar pôsteres com instruções chinesas sobre como votar nas eleições estaduais. Os cartazes controversos estavam expostos nas mesas de votação de Kuyung, um assento representado por Frydenberg, e Chisholm, representado por Liu. Penny Wong criticou o governo por não admitir que Liu é adequada para o cargo de representante do eleitorado de Chisholm.
We are yet to hear anything at all in the Parliament from the member for Chisholm. The Prime Minister has hit the mute button when it comes to the member for Chisholm.
Essa foi a senadora trabalhista Penny Wong fazendo fortes críticas à parlamentar liberal do estado de Vitória. Informações da imprensa agora há pouco dão conta que uma mulher indígena foi baleada pela polícia em Western Australia. A NITV está relatando que a mulher Yamatidi, de 29 anos, morreu depois que os policiais entraram em uma casa em Geraldton. A polícia de Western Australia disse que um policial disparou sua arma de fogo e uma mulher sofreu um ferimento à bala. Uma investigação será conduzida pela polícia. O primeiro-ministro Scott Morrison está resistindo aos apelos para acabar com o controverso esquema de recuperação automática de dívidas do Centrelink. O chamado RoboDebt envia cartas automáticas aos que recebem assistência social e avisa que eles receberam mais dinheiro que o devido. Uma ação de classe argumenta que o sistema automatizado é ilegal. Cerca de 160 mil avisos com erro foram enviados aos recipientes da assistência social do governo. Morrison disse que as reclamações, inicialmente levantadas pelo Canal 7 de televisão, foram exageradas.
Where the system needs to be improved, then we'll always continue to do that. But it's important that the government ensures that, you know, when people are overpaid, that the taxpayers' money that has been overpaid to them is recovered.
E o governo do Irã confirmou pela primeira vez que prendeu 3 cidadãos australianos. Um porta-voz do judiciário disse que 2 pessoas, a blogueira britânico-australiana Jolie King e seu namorado Mark Firkin, foram detidos por usar um drone em áreas militares sem autorização. O porta-voz disse também que a 3ª pessoa, a professora Kylie Moore Gilbert, da Universidade de Melbourne, enfrenta acusações de espionagem para outro país, para um 3º país que não é a Austrália. E ainda no Irã, o país descartou negociações com os Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump acusou o Irã de um ataque às instalações de petróleo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita disse que seu suprimento de petróleo está recuperado e em funcionamento. Os Estados Unidos disseram que os drones vieram do Irã, enquanto que os rebeldes Houthis do Iêmen assumiram a responsabilidade pelo ataque. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, encontrou o príncipe herdeiro do Bahrein no Pentágono.
As we've seen from recent events, Iran continues to violate international norms and instead has chosen to promote instability and danger throughout the region. We greatly appreciate you working together with us and other friends of the rule of law and security to deter further provocative acts by Iran.
Enquanto isso, o secretário do Estado americano, Mike Pompeo, anunciou que vai visitar a Arábia Saudita para concluir a investigação sobre o ataque às refinarias sauditas. Ouça a reportagem da RTP.
O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo foi dos primeiros a apontar o dedo ao Irã. Acusou o país de ser o responsável pelos ataques com drones no último sábado ao maior campo petrolífero na Arábia Saudita. Os Estados Unidos prometem agora tornar públicas as provas e as principais conclusões da investigação dos serviços secretos.
Mike Pompeo is very certain Iran is behind the attack, and you're not. Why is he no more than you?
I think we're the same. I think we just want to find out the final numbers.
If you become sure, why get out the military?
Well, then we're going to decide.
Donald Trump anunciou que Mike Pompeo parte para a Arábia Saudita. O secretário de Estado vai encontrar-se também com outros países aliados no Médio Oriente para estudar eventuais retaliações.
The Saudis are going to have a lot of involvement in this if we decide to do something. They'll be very much involved and that includes payment.
Os rebeldes húteis reclamaram a autoria do ataque, mas a Arábia Saudita garante que os 10 drones utilizados são iranianos e que não foram lançados a partir do Iémen. O regime de Teherão rejeitou as acusações sobre os ataques. A menos que os Estados Unidos regressem ao acordo nuclear, o Irão avisa que não negocia com Trump. Falava-se de um possível encontro durante a Assembleia Geral da ONU na próxima semana, em Nova Iorque. O ataque à Arábia Saudita implica uma quebra de 5% na produção mundial de petróleo. Os Estados Unidos anunciaram que têm reservas suficientes para enfrentar qualquer crise e evitar o pânico nos mercados. Enquanto não são tornadas públicas as provas em relação ao ataque à Arábia Saudita, o próprio Donald Trump aponta o dedo ao Irão, mas parece rejeitar um eventual cenário de guerra. Se o uso da força militar parece ser o último recurso, Mike Pompeo parte para o Médio Oriente e todos ficam à espera de saber que tipo de retaliações vai conseguir a diplomacia mediar.
A carreira política do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está por um fio, após os resultados das pesquisas de boca de urna nas eleições para primeiro-ministro em Israel. As pesquisas realizadas na saída das zonas eleitorais deram um empate técnico entre o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição, Benny Gantz, sem maioria para nenhum dos dois. Segundo as sondagens, nem o partido Likud de Netanyahu, nem o partido centrista azul e branco de Gantz conseguirão apoio político suficiente para formar o governo, já que nenhum deles alcançará os 61 lugares necessários no parlamento. De volta à Austrália, uma decisão sobre o futuro da família Tamil, detida na Ilha Christmas, deve ser ouvida hoje em um tribunal federal. O tribunal está enfrentando crescente pressão para decidir sobre a deportação da família, embora a resolução do impasse não deva sair. Priya, Nadis e suas duas filhas nascidas na Austrália permanecem detidos enquanto o governo federal resiste aos apelos para que permaneçam em Queensland. O primeiro-ministro Scott Morrison espera que uma revisão das leis da família ajude a aliviar a pressão sobre pais e filhos que enfrentam problemas na justiça. Nesta terça-feira, Morrison anunciou um inquérito parlamentar. Ele disse à SBS News que o inquérito vai auxiliar as famílias a navegarem melhor pelo sistema judicial australiano.
And we want to make sure that as people go through this, that the systems they have to work through, the court systems, the CSA systems, all of these things can work as best as they can. It's always going to be hard.
O ministro de Relações Exteriores da Índia disse esperar que a parte da Caxemira controlada pelo Paquistão acabe mudando de mãos no futuro. A soberania do território está em disputa, com algumas partes controladas pela Índia e outras controladas pelo Paquistão. O ministro Subramanian Jaishankar prevê que no futuro a Índia terá jurisdição sobre a área administrada pelo Paquistão.
So again, we, you know, there's no change really, and you know, how can there be? I mean, we must sort of make the world realize, and we do that.
E o gigante da mídia social Facebook anunciou uma série de medidas para impedir que terroristas espalhem mensagens de ódio em sua plataforma. O Facebook planeja direcionar buscas de supremacistas brancos e incentivar esses usuários a pensarem duas vezes antes de se manifestarem. O Facebook foi bastante criticado pela transmissão ao vivo do massacre de Christchurch na Nova Zelândia no início deste ano. E no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que amplia a posse de arma na zona rural. Bolsonaro disse que não pretende impedir que pessoas tenham acesso à posse e ao porte de armas de fogo, como explica essa reportagem da Rádio Agência Nacional.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu durante a tarde cerca de 30 autoridades, entre ministros e parlamentares, na residência oficial, Palácio da Alvorada. Em uma rápida solenidade, o presidente sancionou o projeto de lei que amplia a posse de arma na zona rural. Até agora, a posse era permitida somente dentro da sede da propriedade rural. Com a mudança, a posse de arma de fogo fica permitida em toda a extensão da propriedade. O deputado federal Afonso Han, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, participou da cerimônia de assinatura. O deputado, que foi um dos relatores do projeto, comemorou a sanção da lei.
Alguém às vezes fala, né, induzindo o conflito. Não é isso que nós abonamos. Nós estamos verdadeiramente preocupados é com quem está lá no meio rural e desprotegido. Então, uma proteção mínima, uma sensação de segurança, ela se faz necessária.
A medida vai ampliar a posse de arma para pequenos, médios e grandes proprietários rurais. O gerente do Instituto Sol da Paz, Bruno Langeani, concorda que os pequenos proprietários de terra estão em condições vulneráveis, mas afirma que ampliar a posse de armas nas grandes propriedades aumenta a chance de conflitos.
Pode liberar que todos esses residentes possam andar armados por áreas muito grandes. Isso também dificultar a fiscalização ambiental e fomentar o conflito de terra.
E ainda no Brasil, metade do fundo para a Amazônia irá para estados da região. Cerca de 150 milhões de dólares australianos ou 430 milhões de reais do fundo Petrobras irão para a Amazônia. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
A destinação de 430 milhões de reais do Fundo Petrobras para a Amazônia começa a ser definida. Em primeiro acerto, governadores da Amazônia e ministro do Meio Ambiente definiram que metade dos recursos serão distribuídos igualmente para os 9 estados da região. Inicialmente, cada estado vai receber R$ 23.800.000. O governador do Amapá, Valdez Góes, afirmou que os outros 215 milhões de reais terão seus critérios definidos na próxima semana em uma reunião em Brasília.
E os outros 50% nós vamos discutir numa próxima reunião presencial em Brasília, onde os critérios de área, de população, de faixa de fronteira, de PIB, de focos de queimada serão levados em consideração.
O governador do Pará afirmou que os valores serão utilizados para financiar projetos e fortalecer as ações voltadas direta e indiretamente ao combate e à derrubada ilegal de madeira e à queima da floresta amazônica.
Em Portugal, faltam medicamentos. Doentes apontam para uma realidade assustadora. A falta de remédios nas farmácias levou 70 associações de doentes a enviarem uma carta ao Infarmed, como explica essa reportagem da RTP.
A carta enviada ao Infarmed fala numa realidade assustadora. As associações referem que têm sido contactadas nos últimos dias por vários doentes. Doentes que estão preocupados com o agravamento do estado de saúde, consequência da falta de medicamentos nas farmácias, mas não só. Queixam-se também dos atrasos na aprovação de novos fármacos destinados ao tratamento de doenças crónicas, algumas raras, e ao tratamento do cancro. As associações que assinaram a carta referem que não aceitam qualquer limitação de acesso a essas terapêuticas e falam mesmo numa possível inconstitucionalidade. O pedido de reunião já foi aceito. Contactada pela Antena 1, fonte da Autoridade Nacional do Medicamento, confirma que o encontro foi agendado, mas não avança para já a data.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.